Quinta-feira, 30 de abril de 2015. Esse é o programa Rádio no Trecho, do Trecho 2.8, oficina de fotografia em parceria com a Matilha Cultural. Eu tenho aqui na minha frente a professora Grácia, que hoje está me incentivando a fazer um programa solo. Eu acho que eu vou terminar esse programa me achando muito. Eu acabo de ver um documentário sobre a obra do filósofo Michel Foucault. Interessantíssima. Obra na qual ele falou sobre assuntos incríveis, como, por exemplo, a desumanização por conta da padronização. Você, não só na escola de comunicação, mas como em todas as escolas, é incentivado a ler jornal. Mas espera aí, que tipo de jornal você está lendo? Se você parar para pensar, é suspeito esse jornal. 6 grupos de mídia controlam mais da metade da mídia brasileira. Com perdão da redundância, temos que frisar que são 6 famílias. A gente tem mais de 6 famílias num país de 200 milhões de habitantes. Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque ao passo que você concentra em tão poucas mãos e às vezes desobriga os empregados dessas mãos a saber gramática, você naturalmente está cometendo um crime. Primeiro um crime contra a gramática e depois um crime contra a lógica. Como é que você pode achar lógico que pouca gente, seus empregados, digam tudo o que é certo e o que é errado? É interessante uma frase do filósofo Nietzsche. O positivismo é nulo porque ele só dá interpretações da verdade. E até hoje não tem uma verdade tão incontestável. A filosofia nos entrega hoje em dia que se ainda sobram religiões e algum pensamento religioso dentro de cada um de nós é porque algumas verdades estão ocultas. Eu acredito nisso. Então é muito complicado você se concentrar na verdade de outro, depender da verdade do outro. Chega a ser ridículo. Como é que eu posso depender da opinião de quem não sabe gramática direito, diz que estudou, mas, gente, vamos pôr a mão na consciência, gramática é básico. Às vezes a pressão sobre os poucos que percebem isso é no sentido de que ele tem direito de errar. Me lembra o médico brasileiro. Sim, a média dos médicos brasileiros. Não falando mal dessa profissão antiquíssima, lógico, eles são necessários porque ninguém quer morrer por falta de médico. Mas segundo o site Antropos, do antropólogo Luiz Almeida Marins Filho, os médicos não lavavam as mãos e infectavam os pacientes. Disso nasciam infecções hospitalares. Será que o direito de errar tem que ser estendido até a esse ponto? O direito de errar? O que é o direito de errar? Vamos acabar, por conta dessa bandeira, que nada mais é do que uma justificação da desumanização, vamos acabar instituindo a irresponsabilidade de tão racionalizadas as nossas instituições? Está aí uma pergunta que eu não vou ser arrogante de responder. Talvez a arrogância maior seja não pensar sobre isso, que é assim e ponto final. Me surpreende o quanto que as pessoas argumentam, e quando surpreendidas com a irracionalidade dos seus próprios argumentos, dizem é assim e ponto. Por que argumentar se é assim e ponto, então? Quer dizer, se eu desmascar o que a argumentação foi feita e depois, mesmo eu estando errado, as coisas são como eu estou dizendo, eu acho que o silêncio caberia também para quem está argumentando e depois eu estou errado, mas as coisas são assim, como eu estou dizendo, e ponto final. Quer dizer, ninguém é obrigado a ouvir, seja a mídia, seja a religião nacional, seja qualquer uma das religiões, é claro. É muito complicado. A gente deveria saber se relacionar em sociedade e não brigar um com o outro por conta da cor da pele ou da religião. E, na boa, sermos todo esse país liberal, que não racista e religiosamente tolerante, vamos acordar, não é bem assim, nem nunca vai ser. Se a gente tivesse toda a liberdade que dizem que temos, seríamos culturalmente mais avançadinhos e não teríamos 6 famílias controlando os grupos de mídia. E as coisas estão aí para ser discutidas mesmo. Às vezes, se um jornalista não sabe gramática, é um mentiroso e não sabe escrever direito, mas ganha um salário X, gente, vamos acordar. Ele não é melhor do que qualquer um de nós para argumentar, ele só está indo direto na fonte do dinheiro, pelo qual ele faria qualquer coisa, ele juraria que o preto é branco para ganhar dinheiro. Então, ele, diferente de nós, ele é, mas não é uma diferença assim tão boa que o torne santo e muito menos respeitável. Professora Grácia, teve um jornalista que disse que o ator Ben Affleck era analfabeto, mas e usou alguns episódios recentes da vida dele para fazer, olha só a maravilha do texto, para dizer que além dele ser analfabeto, os liberais são todos, não que eu esteja defendendo os liberais, claro, os liberais são todos uns retardados. Ora, francamente, você perder tempo e tinta num veículo de informação para fazer panfletagem e ainda chamar quem escreveu um roteiro de um filme premiado com o Oscar, como foi o Good Will Hunting, chamar essa pessoa de analfabeto para se perfazer, eu acho que ele poderia buscar para ele um prêmio também. Alguma coisa que fizesse a diferença e não só xingar o suposto esquerdista, que na verdade não é um comunista, é um ator que ganha milhões de dólares de cabeça de melão. Olhar para cima, para quem tem sucesso e chamar de cabeça de melão, não é ser formador de opinião. Eu acho que é muito puro, muito superficial, muito simples, muito fácil, muito agressivo. Professora, a gente devia usar a democracia para discutir mais as coisas, em lugar de usar a democracia para dizer as pessoas têm escolha, mas a escolha da maioria que vai enquadrar a sua vida. Retirando a eleição, que não é toda a política, porque político é cada um de nós nas suas ações no dia a dia, e não o candidato A, B, C, D, que é derrotado ou ganha. Tirando o sufrágio, a eleição, não tem essa de a maioria ganhou, geralmente. A gente pode fugir disso, a gente pode fugir das regras religiosas muito duras, a gente pode fugir, se a gente acha, tanto do que é muito rígido como do que é muito frouxo e dá em desordem. O que a gente não pode realmente, professora Grácia, é deixar de pensar, de raciocinar, de questionar, de ter uma opinião, mas de ter uma opinião de verdade. E não de entregar nas mãos de paus mandados, estes sim analfabetos, porque não sabem gramática, a nossa vida, a nossa cabeça. Ah, porque fulano falou isso, eu vou na dele. Quer dizer, cada um de nós tem um potencial muito grande de se realizar, de se perfazer com o que é útil mesmo. Por que jogar isso fora? Porque a maioria não vai ver. O pichador, então, por essa lógica, ele é melhor do que qualquer intelectual, porque o que ele está pichando, muita gente vai se dar conta. Temos jornais que não passam de pichação, às vezes. Tem que ter um contraponto, a gente tem que se informar em fontes melhorzinhas, porque é complicado. Qualquer tipo de tendência, de tendenciosidade, de falta de neutralidade, vai ser contrário à nossa tradição. A gente precisava continuar andando em linha reta e não achando A, B, C, D para chamar de cabeça de melão na frente de todo mundo e dizer que a gente conseguiu uma vitória sobre ele. Porque, afinal de contas, o suposto analfabeto nem sabe da existência do jornalista português em veículo brasileiro, o pichador. Então, vamos parar para pensar um pouco aonde que as nossas paixões negativas vão nos levar e se cultivar emoções negativas vai nos deixar menos sentimentais do que cultivar emoções positivas que nos vão levar a uma vida saudável. Eu não sou obrigado a me entregar para o outro. Eu não sou obrigado a dar minha vida na mão do outro. Quer dizer, eu posso discordar de todo mundo e não matar ninguém. A maioria das pessoas discorda entre si. Isso não leva ao caos. Então, por que que eu vou centralizar a informação? Sabendo que é justamente a centralização da informação que leva à deformação. Eu estou fazendo um desabafo, mas é porque eu não aguento mais.
Este foi mais um programa do Trecho 2.8, que hoje teve como desencadeador do conteúdo o documentário A História da Loucura, de Michel Foucault. Este foi mais um dia em que estamos dedicados a entender como é que as coisas acontecem.
Saber das coisas.
Para saber das coisas, como bem diz o Davi. De onde vêm as explicações para os rumos das nossas vidas, individuais ou coletivas? Esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Simultaneamente, é a forma que nós adotamos para nos prepararmos para a Semana Nacional de Luta Antimanicomial, da qual o Trecho vai fazer parte, lá no vão do MASP, no dia 18 de maio, produzindo fotografias, retratos das pessoas que quiserem, e também coletando entrevistas, depoimentos sobre loucura.